ouvintes, colegas vereadores, amigos, convidados aqui no plenário. Cordial boa noite. Quero, assim, antes de convidar aos nobres vereadores para ouvirmos o hino nacional, o hino de Guadalupe, quero convidar o nosso segundo vice-presidente, Adão Moura, a fazer assento aqui na mesa diretora, pelo fato da vereadora Luciana não comparecer até neste momento a esta sessão. Então, se encontra aqui nesta Casa Legislativa os vereadores Martinez Geone, Odaí, Marcelo Mota, Tales, vereadora Francinete, Jesse James e o nosso vereador, hoje assumindo aqui o cargo de segundo vice-presidente, Adão Moura. Convido a todos neste momento a ficarem de pé, sob a proteção de Deus, né? Eu declaro aberta os trabalhos desta sessão legislativa, sessão ordinária do dia 17 de abril de 2017. E neste momento, todos vamos ouvir o hino de Guadalupe.
Chamado do progresso veio então, ordenado o êxito, corações doridos, Guadalupe com sol na ascensão. A marcha do caudaloso, velho monge, majestosa, no planalto, assentada, finos em paz, apenas tão longe, braços abertos a comida. Exporta frutas para sul e norte, com a pesca abastece a região. Gera energia em grande porte, mundo turístico repleta atração. Venceu o desafio da mudança, adotou a cultura projetada. Pelo trabalho, caminho da mudança, harmonia e paz. A marcha do caudaloso, velho monte, majestosa, no planalto, assentada, finos em paz, apenas tão longe, braços abertos, a comida ofertada, braços abertos, a comida ofertada, braços abertos, a comida ofertada.
Nesse momento eu passo ao nosso secretário Jesse James a ler a ata da última sessão e logo após a pauta do dia.
Ata da 8ª sessão plenária ordinária. Ao 10 dias do mês de abril do ano 2017, nesta cidade de Guadalupe, no plenário legislativo, o vereador Georgiano Fernandes Lima, no plenário vereador Everton Rodrigues dos Santos, reuniram-se os senhores vereadores Santana, Turama Santana de Souza Martins, presidente, Luciano Oliveira Martins, primeira vice-presidente, Jesse James Lima Miranda, primeiro secretário, Adão da Silva Moura, segundo vice-presidente, Marcelo Marden Pinto Mota, segundo secretário, Francinete Lima da Costa, Martinez Jone Duarte, Odaí Pereira Holanda e Tarles Santos Souza. A presidente Suroma Martins, sob a proteção de Deus, reabre a presente sessão. Ordem do dia, lida e aprovada a ata da sessão anterior. Expediente lidas as indicações 09/2017 da presidente Suroma Santana de Souza Martins. Número 03/2017 do vereador Tarles Santos Souza. Número 13 e 14 da vereadora Luciana Oliveira Martins. os números 6 e 7 do vereador Martinez João da Silva Duarte. A presidente Surama Martins coloca o projeto de lei número 03/2017 de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre o parcelamento de débitos oriundos da contribuição para custeio da iluminação pública, a COSIP, vencidos até o dia 31 de março de 2017. Em discussão, usa a palavra durante a discussão a vereadora Surama Martins. Lido o parecer conjunto número 03/2017 da Comissão de Legislação, Justiça e Redação Final e da Comissão de Orçamento e Finanças ao presente projeto de lei. A presidente Surama Martins coloca o presente projeto de lei em votação. O projeto de lei número 03/2017, de autoria da Prefeitura Municipal de Guadalupe, que dispõe sobre o parcelamento de débitos oriundos da contribuição para o custeio da iluminação pública COSIP, vencidos até o dia 31 de março de 2017, é aprovado com 6 votos favoráveis. Vereador Aldo Moura, Francinete Lima, Jesse James, Luciano Martins, Turama Martins e Thales Santos. E 3 votos contrários, vereadores Marcelo Motta, Martinet e Geônio e Odair Holanda. Em primeira e segunda votação, a presidente Surama Martins faculta a palavra aos vereadores e usa a palavra aos senhores vereadores Odair, Holanda, Marcelo Motta, Martinez João, Jesse James e Luciano Martins. A presidente Surama Martins faz as suas considerações finais e, sem mais nada a tratar, sobre a proteção de Deus, encerra a presente sessão. Eu, Jesse James, Lima Miranda, secretário, lavei a presente ato que, depois de lido e assinado, será assinado. Depois de lido e aprovado, será assinada por mim e pelos demais vereadores aqui presentes.
Algum vereador deseja fazer ressalva na ata? Ou então, se ninguém se manifesta, a ata se encontra aprovada. Quero assim informar aos amigos e aos nossos ouvintes que as sessões da Câmara Municipal de Guadalupe estão sendo transmitidas ao vivo pela Rádio Cidade Luz FM 104.9, pela internet, pelo blog Guadalupe Agora, TV Guadalupe Web, Guadalupe FM Web e Facebook Francinaldo Publicidade. Então escolha o melhor meio de comunicação que você deseja para estar ao vivo ligado nesta sessão. Passo novamente ao nosso secretário para fazer a leitura da pauta do dia.
Indicação número 04/2017. Excelentíssima senhora presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário da forma regimental, providência para o conserto do aparelho tensor na clínica de fisioterapia no Hospital de Guadalupe, Guadalupe, Piauí, 17 de abril de 2017. Vereador Tarles Santos Souza. Justificativa: a pedido da comunidade dos pacientes que usa a referida clínica. Indicação 05/2017, excelentíssima senhora presidente, indica a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, a revitalização das ruas 13 e 1º de maio com abertura e limpeza no bairro Coqueiro. Guadalupe, Piauí, 17 de abril de 2017, Thales Santos Souza, vereador. Justificativa: a pedido dos moradores da referida comunidade. Indicação número 6/2017, excelentíssima senhora presidente, indico a senhora prefeita municipal, após ouvido o plenário na forma regimental, ampliação da rede elétrica na rua São Sebastião, próxima à Pedreira, no bairro Coqueiro. Guadalupe, Piauí, 17 de abril de 2017. Thales Santos Souza, vereador. Justificativa: a pedido dos moradores da referida comunidade. Prefeitura Municipal de Guadalupe, Banco do Brasil, comparativo 2016 a 2017. Gabinete. Passado. Vereadora. Projeto de lei número 01/2016, a vereadora Surama Santana de Souza Martins autoriza o Poder Executivo a instituir o programa Ginástica Popular a ser desenvolvido no âmbito musical. Justificativo. Nobres vereadores, a proposta deste espaço é incentivar a prática de atividades físicas e melhorar a qualidade de vida da população. A principal vantagem é ter um espaço público atrativo, moderadamente equipado para fazer exercícios que podem contribuir para o combate ao sedentarismo, ajudando na promoção da saúde para a população do nosso município. Por estas razões que eu apresento ao plenário o presente projeto de lei. Assim submeto o presente projeto de lei, contando com o imprescindível apoio dos vereadores para sua aprovação. Guadalupe, 28 de março de 2016, Fernando Santana de Souza Martins, vereadora. Projeto de lei 01/2017, autoria do vereador Jesse James Lima Miranda. Altera o nome do logradouro público Cine Teatro Mandacaru para Cine Teatro Tony Marques e da outras providências. Gabinete do vereador Jesse James Lima Miranda. Justificativas. Nobres vereadores, este projeto de lei não se encontra dentre as hipóteses de competência exclusiva ou privativa do chefe do executivo, podendo assim ser da iniciativa de qualquer vereador, na forma do artigo 94, inciso 16, da Lei Orgânica Municipal. Trata-se de proposições visando alterar a denominação do prédio que outrora pertencia à Companhia Hidroelétrica de São Francisco Chesse e foi passado ao patrimônio municipal, sendo que atualmente passa por reforma. O homenageado era guadalupense, filho desta cidade, onde estudou no Centro Educacional Ebenezer Gueiros, funcionário efetivo municipal, prestando serviço à Secretaria Municipal de Saúde. Montou empreendimentos no município, gerando emprego e renda, e promovia eventos e divulgava através de sua estrutura o nome do nosso município, onde quer que ia. Nasceu em 14/4/1979 e faleceu em 29/12/2013. Sendo assim, solicito aos nobres colegas a apreciação do projeto de lei para que, após a sua regularização, tramitação, seja o mesmo votado e aprovado por todos os vereadores desta augusta casa. Esses projetos serão encaminhados e a próxima sessão seriam mais explanados e votados.
Como a nossa pauta do dia foi concluída, hoje os nobres colegas vereadores da comissões responsável vão receber esses dois projetos de lei, né, um de autoria da vereadora Surama Martins e o outro do vereador Jesse James. E eu quero assim pedir para, na próxima semana, na segunda-feira, a gente já analise, né, os projetos que já se encontram nesta casa desde o mês de final de fevereiro. Temos o projeto do vereador Adair, já tem outro meu, para a gente já iniciar para discussão e aprovação dos projetos, e consequentemente os outros virão em sequência. Então, eu peço a compreensão dos nobres vereadores para que nessa semana a gente possa analisar com carinho estes projetos. E como a pauta foi concluída, eu quero assim pedir ao secretário Jesse que faça a inscrição dos vereadores que forem usada a palavra. Vereador Daí. Vereador Tales. Vereador Martinei. Quem mais? Vereadora Francinete. Vereadora Francinete. Vereador Marcelo. Vereador Jesse James. Vereador Adão Moura. E a vereadora Surama. Então, eu convido neste momento a fazer uso da palavra o vereador Odair Holanda.
Boa noite a todos, excelentíssima senhora presidente, demais vereadores, público aqui presente, amigos que nos ouvem pelos meios de comunicação. Meu cordial boa noite a todos. Eu queria iniciar hoje aqui lendo aqui uma nota de agradecimento do nosso amigo Francinaldo, que pediu que eu aproveitasse a ocasião e lesse aqui a sua nota de agradecimento. Graças a Deus e aos amigos internautas, o nosso blog Francinaldo Publicidades, em pouco mais de 2 anos, já ultrapassa mais de 2 milhões de acessos, diz o Google. Estamos comemorando e agradecendo a todos os leitores, parceiros, anunciantes e colaboradores por atingirmos a contagem de mais de 2 milhões de acessos. A estrada é longa, as adversidades, uma rotina e os desafios são diários. Porém, a satisfação de interagir com os internautas nesse universo não tem preço e nos estimula a fazermos cada vez mais. Que venham outros milhões de acessos e este sucesso seja compartilhado com todos vocês, que diariamente ajudam a construir o blog Francinaldo Publicidades. Esse resultado, eu, Francinaldo Publicidades, dedico a todas as pessoas que acreditam em mim, em meu trabalho e que hoje acessam esse canal de informação que leva notícia da nossa terra, Guadalupe, do nosso estado Piauí, do Brasil e do mundo. Para alguns isso pode parecer pouco, já que existem meios de comunicação com muito mais tempo e mais acesso. Não estamos concorrendo com ninguém em termos de acesso, apenas demonstrando a nossa felicidade e alegria em ver que os internautas, onde quer que eles estejam, estão acessando o nosso meio de comunicação, pois nos orgulhamos dos acessos que temos e a proporção que em tão pouco tempo temos conseguido chegar. Fica aqui o meu muito obrigado, primeiramente a Deus, por ter nos dado o dom da sabedoria e a cada dia um que tirou um pouco do seu tempo para acessar o Francinaldo Publicidade. Obrigado a todos que acreditam e confiam no nosso trabalho. Obrigado também àqueles que torciam para que não desse certo, pois com seus pensamentos negativos, com a marca do Francinaldo Publicidade, a vontade de Deus prevaleceu e fez com que, em pouco mais de 2 anos de criação do nosso blog, já ultrapassamos mais de 2.500.000 acessos. Muito obrigado. Vou deixar aqui a nota de agradecimento do nosso amigo Francinaldo. Hoje, como eu já anteriormente já tinha demonstrado, que não utilizaria muito dos apartes, que é um instrumento regimental que o vereador tem, para enquanto um vereador estiver falando, a gente pode pedir uma parte. Eu não vou utilizar, até para não atrapalhar tanto a fala dos nobres colegas, quando estiverem falando, usá-lo só quando estritamente necessário. Por isso, eu vou me referir a algumas falas da sessão anterior, quando me referi à questão dos bajuladores. Isso pode ser até parecido pejorativo, mas eu não tinha a intenção de menosprezar e diminuir ninguém. Apenas demonstrar um fato que foi dito isso há mais de 5 séculos atrás por um grande pensador, Maquiavel, né? E os lisonjeiros, os agradecimentos podem fazer com que o administrador não veja os seus próprios erros. E isso a gente tem visto em Guadalupe. Acho que os elogios têm sido tão eloquentes que às vezes os erros passam despercebidos. Assim como Vossa Excelência, senhora presidente, falou que a prefeita não tem bajuladores e sim aliados, só gostaria de ressaltar que a política, ela é muito dinâmica e que a grande maioria dos aliados da prefeita, há menos de 1 ano atrás, eram aliados do ex-prefeito. Então, é muito fácil e muito conveniente você que está no governo, com seus cargos, tá falando da ex-gestão, sendo que há tão pouco tempo atrás você fazia parte, né? Estava lá com seus cargos. E os políticos hoje em dia, eles têm que demonstrar para a população que o que é efetivamente que importa não é cargos, e sim prestar aquele serviço para o qual você foi eleito. Com relação a uma afirmação que foi feita de que o deputado resolveu a questão do ICMS, isso não é um fato 100% verídico, não. Porque esse projeto foi um projeto que demorou e foi muito tempo para que tivesse uma resolução. Até porque esse projeto foi de iniciativa do Senado, não foi nem da Câmara. Sendo que o autor do projeto foi o governador Fernando Bezerra, do Pernambuco. Esse projeto, quando foi aprovado no Senado, foi enviado para a Câmara e na Câmara recebeu 402 votos favoráveis. Por mais que tenha tido, com certeza é evidente que deve ter tido o apoio do deputado, mas esse foi um trabalho da Associação dos Municípios Sede de Hidrelétricas, que trabalharam muito para que esse projeto fosse aprovado e que culminasse na aprovação da Lei Complementar 158/2017, e vai trazer ganhos de receita para o nosso município. Ressaltar também que as emendas propostas para a atual gestão estão vindo, mas lembrar que o deputado passou mais de 20 anos aí sem mandar uma emenda para o nosso município. Não sei se por questões políticas, mas isso é fato, é notório. E só relembrar aqui que a emenda do estádio municipal que está sendo construída foi do deputado Osmar Júnior, e que hoje tem um caminhão de compactador de lixo circulando na nossa cidade, foi uma emenda do deputado Átila Lira, uma luta do nosso amigo, companheiro Amadeu Júnior. Hoje também eu gostaria de ressaltar, todo mundo sabe que houve uma operação da Polícia Civil aqui na nossa cidade de repressão contra o tráfico de drogas, e houveram algumas prisões. Badalupe é uma cidade muito pequena, pessoas conhecidas, até próximas da gente, vão ter o seu devido direito de defesa, de ampla defesa, isso é uma garantia constitucional. Mas a gente tem que ressaltar esse trabalho preventivo da polícia, que tem que ser feito. Guadalupe passa por uma séria e grave crise no âmbito da questão das drogas, isso é preocupante. Tem que se desenvolver esse trabalho preventivo por parte da polícia, mas não devemos esquecer que tem que ser feito um trabalho preventivo, e o que não tem acontecido no nosso município. O principal que deve ser feito para combater é prevenir. É muito difícil depois você querer combater, sendo que você pode ser mais fácil para a comunidade se prevenir contra esse mal que tem assolado nossa cidade, e que a gente não tem visto isso efetivamente. É tanto que sequer a gente não tem secretário de esportes hoje. O vereador Jesse informou ali a gente que provavelmente mês que vem vai ser indicado um secretário de esportes, mas infelizmente a gente está vendo quais são as prioridades. Enquanto não foi nomeado um secretário de esportes, a gente olha para o Diário Oficial dos Municípios e se depara com a nomeação em 3 de janeiro do senhor Edson de Souza Rodrigues, nomeado para o cargo de assessor técnico. Aí podem vir aqui na frente dizer: ah, mas é uma pessoa competente, pessoa capacitada. Não é essas informações que nós temos, e não é isso que a gente encontra quando vai pesquisar sobre a vida desse cidadão. Ele só no mês de janeiro recebeu R$10 mil, está aqui no portal da transparência da prefeitura. Recebeu R$10 mil. Enquanto não tínhamos um secretário de esportes para ajudar a juventude com o campeonato de futsal, torneio de férias, que já era tradição em nossa cidade, apoiando a cultura e apoiando outros eventos que possam estar tirando os nossos jovens das drogas, tínhamos a nomeação do senhor Edson, figura carimbada e conhecida na região de Itaueira por ser um malversador de recursos públicos. Foi secretário de administração na cidade de Flores e deixou aquela cidade completamente desolada. Essas são as informações que nós temos, além de responder processo na Justiça Federal por fraude em licitações. Então é esse tipo de coisa que a gente não aceita. Nossa Guadalupe merece muito mais. Portanto, só queria deixar aqui esse registro. Estou vendo ali que tem uma faixa dos sem tetos convidando os vereadores para uma reunião que vai ser realizada amanhã às 19 horas e pede a presença dos novos vereadores. Quando eu vejo uma faixa dessa, eu só fico assim mais convicto que Guadalupe foi vítima do estelionato eleitoral, vereador Marcelo Mota. Porque está cada vez mais evidente que pessoas simples, pessoas humildes, pessoas batalhadoras foram usadas para fazer aquilo ali e agora estão à mercê da administração. Guadalupe vive esse problema. Ali no Bela Vista também tem uma situação semelhante, que nós, vereadores, temos que estar atentos e dar a devida atenção a esse problema, né? Que as pessoas que lá estão possam ter o seu direito garantido e que nós, vereadores, possamos estar fiscalizando e que aquelas pessoas que lá estão possam ter o seu direito à moradia. Ressaltar que a aquisição daqueles imóveis pelo município foi uma luta do ex-prefeito Wallen, que várias vezes esteve em Recife, na sede da Chess, para conseguir a doação daquele imóvel para o município. Tentou fazer alguns investimentos através do Minha Casa Minha Vida, mas devido à crise financeira, não só do município, mas da União, não foi possível através do Minha Casa Minha Vida, nem através de convênio com a Chess. Mas ressaltar que aquela invasão foram utilizadas pessoas humildes e que essas pessoas, de fato, foram enganadas. Mas que podem ter certeza, que podem contar com esse vereador que vai estar aqui para ouvi-los e dar a devida atenção. Tanto o pessoal lá do Vila Nova quanto do Bela Vista, que tem uma questão semelhante, nós estaremos atentos a essa situação. E finalizar minhas palavras dizendo que, como foi dito, né, é o tempo de barriga cheia, mas não lembrar que, infelizmente, a barriga cheia está sendo por um pequeno e elitizado e seleto grupo de pessoas. Que a barriga cheia possa ser para todos os guadalupenses. Muito obrigado.
Nesse momento, eu convido o vereador Thales Santos para fazer uso da palavra.
Senhoras e senhores, meu cordial boa noite aos ouvintes do portal Francinalto Publicidades, da rádio 104 FM, aos nobres vereadores e aos nobres visitantes da nossa casa. Quero aqui iniciar a minha fala fazendo a reivindicação da comunidade Coqueiro. Quero deixar bem claro que eu estou reivindicando como fiscalizador do município. Sou da situação, não sou da oposição, sou da situação, mas eu, como fiscalizador do município, fui eleito para isso, eu tenho que reivindicar, entendeu? Eu quero aqui reivindicar a ampliação da rede elétrica da rua São Sebastião, beneficiando os moradores próximo à Predeira, no bairro Coqueiro. No lugar citado, existem muitas gambiarras, podendo a qualquer momento, presidente Surama, causar um acidente, os moradores pegar fogo numa casa, passar de uma para outra, entendeu? Reivindicar a revitalização das ruas 13 e 1º de maio, com abertura das ruas e limpezas. E principalmente a iluminação. Lá tem pessoas prostradas, até mesmo está dificultando o acesso dos profissionais de saúde, para termos uma ideia, pessoas pararam de estudar por conta do mato, da falta de iluminação, das ruas, que lá é só uma vielazinha, entendeu? Eu fui informado também pelo secretário de Planejamento, pelo secretário de Obras, que essa semana vai iniciar a iluminação e a limpeza pública da nossa querida Guadalupe. Reivindicar o conserto do aparelho tenso na clínica de fisioterapia do hospital local de Guadalupe. Recebi uma ligação de um amigo que me informou que há mais de 15 dias ele está com o tratamento incompleto. Muito por estar sendo prejudicado seu tratamento, pois fui informado pelo senhor diretor Paulo Rocha, que segundo me informou, que por várias vezes foi por conserto, mas o técnico informou que irá tentar consertar novamente o aparelho, porque já está em péssima condição, mas novamente ele vai tentar consertar. Também aqui agora eu quero fazer uma pequena proposta aos meus amigos nobres vereadores, que somos católicos, acho que todos aqui vereadores são católicos. E eu estava na missa ontem e ouvi muito o padre Gilvan Dias, né, pedindo ajuda para que possa pagar os boletos lá dos climatizadores, que já foram pagos, se eu não me engano, um, né, vereador? Falta 4 de 5 mil. Queria aqui fazer uma proposta aos vereadores para que a gente possa fazer a famosa vaquinha, né, dos vereadores, entendeu? Para a gente ajudar a pagar os climatizadores. Para quem frequenta muita igreja sabe que é necessário isso. Por isso, meu cordial boa noite. Só era isso que eu tinha que falar. Boa noite.
Convido neste momento o vereador Martinez Geone a fazer uso da palavra.
Senhora Presidente, senhoras e senhores vereadores, boa noite. Quero cumprimentar e registrar aqui na Casa Legislativa de Guadalupe a presença de alguns amigos, né, e familiares, como a minha esposa, Vilene Moreira, meus filhos, Juan Diego, Marcos, seu Sena, né, o Marcos, muitos amigos aqui presentes nessa noite. Quero também cumprimentar os amigos internautas que nos acompanham através do blog Guadalupe e do blog Francinal de Publicidade. Os nossos cumprimentos também às pessoas que nos ouvem através da Rádio Cidade Luz FM, aqui na zona urbana do município e na zona rural. Nosso muito boa noite e o nosso agradecimento por estarem em sintonia. Inicialmente, senhora presidente, como católico praticante que sou, quero aqui de público dar testemunho e dizer que Jesus Cristo ressuscitou. Aleluia. E esse Jesus Cristo hoje se encontra vivo em nossos corações. Nós, como católicos, que nós possamos buscar, devido a esse período que vivenciamos da Semana Santa, vivenciar também no nosso dia a dia, no nosso cotidiano, as lições pregadas por Jesus há 2000 anos, enquanto esteve aqui na Terra, mas que continua viva na memória e em nossos corações. Então, é um momento muito forte da Semana Santa e a gente registra essa ressurreição em nossos corações. Tenho para essa noite 3 destaques para relatar à comunidade que nos ouve, né? O primeiro deles, senhora presidente, trata-se de uma visita que recebi pela manhã da equipe que dirige a quadrilha junina mistura do sertão em nosso gabinete, né? Onde os jovens, as pessoas que dirigem a quadrilha, o Rato, o Íssamo, a Dona Lene, relatavam no nosso gabinete que já fazem 4 tentativas que vão à sede da Prefeitura Municipal para falar com a senhora prefeita do município, a sua excelência, e não estão tendo acesso à prefeita. Aconteceu de uma vez ela estar viajando, em outro momento ela se ausentou por motivo de saúde e ficou assim à mercê. Pouco mais de 1 mês e alguns dias para começar as festas juninas, e a organização da quadrilha junina de Guadalupe ainda não teve acesso a ninguém da prefeitura para se manifestar com relação ao apoio financeiro, como sempre acontecia no nosso município, ou pouco muito sempre tinha. Então, agora há pouco eles nos reuniram com 9 vereadores e, em nome da equipe, a gente pede ao líder do governo aqui, vereador Jesse James, que possa intermediar esse contato, porque não justifica mais de 3 meses a cultura e o esporte sem um representante Guadalupe para levantar uma voz em defesa desses jovens. Então, muita, como frisou aqui o vereador Odair, muitas atitudes já foram tomadas. Então, não vamos deixar de lado a juventude, os movimentos culturais da nossa cidade. Vamos nomear o mais rápido possível o secretário de Esporte e Cultura para que ele possa viabilizar essas condições financeiras, não só para a organização da quadrilha junina, mas como também para a festa das mães, festival junino, festival, aliás, o campeonato de futsal que sempre acontece em julho. Então a gente que é vereador, representante do povo, é que temos que cobrar e levantar a voz aqui em defesa do povo nessa tribuna. Estamos aqui para agradar as pessoas que votaram na gente. Essa é a grande verdade, porque 4 anos passa rápido. E eu costumo dizer que esse salário de vereador, somos muito bem pagos. Eu tenho esse pensamento, nós somos muito bem pagos, nobres colegas. Então, vamos nos esforçar, os vereadores ligados à prefeita, para que o mais rápido possível seja nomeado o secretário de Cultura, de Esporte, Turismo e Lazer do nosso município. Quero destacar nessa fala minha, na noite de hoje, um questionamento que foi levantado, senhora presidente, na última sessão pelo nobre vereador Marcelo Mota, com relação ao pagamento do 13º de 2016 e o mês de dezembro dos funcionários públicos deste município. O vereador, a gente estava aguardando, mas se passou 3 meses, então cabe a bancada vir em público e dizer que foi depositado um valor em conta salarial. Nós temos prova. Foi depositado um valor de R$ 117.693.000, onde, no início de janeiro, nós esperávamos, como funcionário, que o novo tesoureiro, a prefeita, autorizasse o pagamento do 13º e do mês de dezembro. Então, o dinheiro estava, aliás, está lá. Então, nós, como representante do povo, estamos aqui solicitando esclarecimento onde está esse dinheiro por parte da equipe administradora do município. Acredito que o vereador Jesse James não se posicionou na semana passada, mas vai dar uma decisão com relação a esses pagamentos, porque é o funcionário que cobra da gente. Então nós estamos trazendo aqui o que realmente está acontecendo sobre essa preocupação sobre o pagamento do 13º e do mês de dezembro do funcionário público de nossa cidade. Com relação ao movimento Sem Terra, é bom que se diga que hoje só vai ser possível a legalização dessa doação de terra, porque em 2014, 2015, o ex-prefeito desse município foi a Brasília, foi a Recife, foi a Teresina, preparou toda uma documentação para que a Chess, doutor Ayrton, viesse a esse espaço e doasse para a prefeitura aqueles terrenos. Então aqueles terrenos é para o povo realmente de Guadalupe, mas que tem que passar por essa casa para que a gente possa acompanhar essas doações. Mas é bom que se diga, a prefeita Nedinha, juntamente com essa casa, irá fazer a doação, porque alguém no passado correu atrás e conseguiu. E quero dar uma sugestão. Ali do lado do SAMU, Esperança, no sentido da maçonaria, até o aeroporto de nossa cidade, existe uma enorme quantidade de terra, hoje da União, mas de responsabilidade da Chess. Então dou aqui uma ideia, uma sugestão para que a prefeita hoje do nosso município vá longe buscar correr atrás da doação dessas terras, porque lá tem muitos pais de família, a grande maioria pescadores, pessoas que precisam. Então que ela faça o mesmo, primeiro legalize essa parte e corra atrás daquele outro sentido de terra. Eu também não poderia citar aqui falando nessa questão dos moradores, as pessoas que não têm teto em nosso município, quero aqui também, senhora presidente, manifestar apoio, assim como o vereador Odair, dar uma palavra em favor de 125 pessoas, mais de 120 famílias de Guadalupe envolvidas, participantes do novo loteamento do bairro Bela Vista. Há uns 10 dias atrás eu me comuniquei com algumas pessoas daquela comunidade. Lá é o seguinte, lá trata-se de um assentamento localizado ali entre as ruas Militar, Rua Bom Jesus, ali da Rua Margarida até ali os lotes do King, né, da serraria do seu Eloy. Então é uma pequena sobra de terra que existe lá, é da União, mas está à disposição da prefeitura. A gente teve acesso a um mapa da prefeitura e um projeto de lei do vereador Francisco Bezerra Gomes, datado 03, processo 03 de 12 de outubro de 1988, que dá registro a essas terras ao município de Guadalupe. Então, não estou me referindo às terras do professor Chico Nero, não a essas terras. É uma pequena sobra de terra que já foi comprovado. Estivemos no fórum da comarca de Guadalupe e não há registro. Então, a grande maioria das pessoas que estão lá assentadas são pessoas que vivem do aluguel, pessoas carentes, pessoas que não têm praticamente aonde colocar sua família, precisa desse apoio dessa casa, e que a prefeita municipal, solicitar que o vereador, líder do governo, possa agilizar o mais rápido possível, assim como foi feito lá no Vila Nova, abrir as ruas para que esses moradores possam sentar, se organizar e aí buscar um diálogo. Mas que aquela sobra de terra está sob patente da prefeitura. Temos documento. Eu acredito que tanto o vereador Odair, nas colocações em sua fala aqui, como o vereador Martinez, está se posicionando, porque nós temos provas. Então, os nobres vereadores que vão falar antes da gente, que respeitem a nossa opinião, porque nós respeitamos a opinião de todo mundo. Aqui é a casa de debate. Mas, no final, a gente não pode sair por mentiroso. Então, todo mundo aqui é amigo, todo mundo conhece todo mundo. Então, que cada vereador abrace a causa, que realmente se identifique e lute por ela. Para concluir, quero aqui registrar, deixar aqui minhas felicitações ao blog Francinaldo Publicidade pela grande conquista de 2 milhões de acessos. É para comemorar, porque uma empresa da área de comunicação que tem essa envergadura dessa conquista tem que ser registrada, principalmente se tratar da cidade de Guadalupe. Então fica aqui o registro nos anais dessa casa. E quero também, concluindo, parabenizar o grupo de teatro da paróquia Nossa Senhora de Guadalupe pela belíssima apresentação da Paixão de Cristo no último final de semana, presenciado pela grande participação aqui em Guadalupe, em Porto Alegre, em Arthur Passo. Então, em nome do grupo, a gente agradece os vereadores que colaboraram e ajudaram, assim como os comerciantes, empresários, incentivando os jovens a evangelizar através do teatro, através da dramatização. Então fica aqui registrado essas comemorações pela conquista de 2 milhões de acessos ao blog e pela belíssima apresentação do grupo de teatro da paróquia de Nossa Senhora de Guadalupe. Obrigado.
Neste momento, convido a vereadora Francinete a fazer uso da palavra.
Aos ouvintes que encontram-se ouvindo, aos vereadores dessa casa, e quero saudar também a senhora presidente dessa casa, pelo seu comando, pela a sua maneira de conduzir os trabalhos dentro dessa casa. Eu quero fazer aqui hoje uma explanação, simplesmente um esclarecimento sobre aquele projeto passado da Eletrobras, da senhora prefeita aqui, no qual pessoas vieram me procurar, procurando-se um esclarecimento, aonde lá diziam que a profeta não poderia fazer tal ato, porque quem estaria pagando esta conta era o eleitor. Então me fizeram esse questionamento por 3 vezes seguida. E então eu tive que esclarecer, e por 3, acho que deve ter mais 3, mais 9, mais 10, mais 30 e mais 40, talvez, com esta dúvida. Pois bem, caríssimos eleitores, aquilo era um parcelamento do município. E acho que a senhora prefeita tinha todo o direito e a instância de fazer o seu parcelamento. É como se fosse você fazendo uma compra, e no qual você tem o direito de dividir em 1 a 10 até 24 prestações, se a loja lhe assim lhe permitir. Claro que você é quem vai pagar. Agora, no caso do município, fica-se bem claro que ali se ocupa um gestor no qual esse pagará este débito até o vencimento do seu eleitor, da sua votação, do seu pleito, da sua gestão ali naquela prefeitura. Não é o eleitor que vai pagar, não é cobrado deste eleitor, mas sim um ato administrativo da prefeitura, são contas da prefeitura. Eu espero que isso tenha ficado bem claro, tenha sido bem esclarecido. Eu não tenho tanto a falar, mas quando o vereador daí, ele falou que o problema do ICMS aqui ainda não estaria bem resolvido, e que, vereador daí, este projeto não dependia do deputado. Ora, eu não estou aqui para tomar a defesa de Júlio César, mas também tenho a certeza e a convicção da sua ajuda nesse trabalho para que pudesse ter vindo acontecer. Agora, vereador Odair, eu que simplesmente fui oposição e que hoje me encontro sendo situação, presenciei muitas cenas, mas muitas cenas do deputado Júlio César procurando a quem estava na prefeitura oferecendo-se ajuda. E lamentavelmente, os gestores que por lá passavam não aceitavam. Vi muitas vezes o deputado Júlio César ligar para o Ali e ele pegar o celular e me mostrar de forma: ó, aqui quem está ligando, não vou atender. Então, Guadalupe, sim, Guadalupe foi mal administrada, sim. Não só pelo Ali, pode ter outros também. Mas de querer e de lutar aqui dentro, o deputado Júlio César, eu como oposicionista naquela época, presenciei muito bem essas cenas e essas rebeldias de dizer que não se aceita. Então o município se encontra prejudicado, mas não por falta de ajuda. Sim, temos outros deputados nesses que se manifestam, que nos ajudam. É benevolente aqui dentro do nosso município, é aceito. Se você, vereador, aí tiver um deputado que nos pode prestar uma ajuda, quem vai ganhar não somos nós, não, é o povo. Mas se negar a trazer a esta ajuda, perde você e perde o povo. Então, é lamentável que essas coisas tenham se acontecido ali pelo passado, e que procuramos e que vamos pedir para que nessa nova gestão não venha a acontecer. Eu acredito que não. Porque, querendo ou não querendo, tem que se dar essa mão à palmatória. Júlio César é um deputado atuante. é atuante em nosso município, e creio que agora que estamos nesse começo, e que logo poderemos desenvolver um trabalho excelente, eu peço a meu Deus que venha a dar certo. Agora, quanto a essas picuinhas de desgaste, essas são coisas que irrelevantes. Devemos olhar, é um futuro crescente para nossos jovens, para o povo do município. E aí sim, quando todos nós estivermos unidos em um só sentido, em uma só união, eu tenho certeza que Guadalupe vai sair dessa marasma que se encontra. Eu acho que está na hora de todos nós despertarmos para isso. Eu ouvi o nobre colega falar do Edson. Eu não o conheço, fiquei até cismada. Vou procurar esses conhecimentos, se são fatos verdadeiros. Porque Vossa Excelência é advogado e sabe-se de um peso que se encaminha uma informação que não possa vir ser verídica. Eu vou torcer para que não seja, mas também não é desmerecendo, nem querendo contradizer a vossa palavra. Mas vamos ver, vou conhecê-lo. E olha que sou profunda nesse instante quando vou à procura de algo que eu quero conhecer. Eu vejo aqui que o vereador Tarles, ele se manifestou a favor de aberturas de ruas de energia. Trabalhos antigos, a qual de quando já era vereadora nesta casa, já se passava aqui dentro, os anais dessa casa. Vamos tirar as gambiarras, pode ser que alguém pegue, mas toda vida ficou na demência. Eu espero, vereador Tales, que hoje, como a situação, que a nossa prefeita venha nos dar essa mão e venha atender as vossas requisições. Eu parabenizo o meu amigo já pelos seus 2 milhões de acesso, meus parabéns, como também parabenizo o grupo de teatro de Guadalupe pela belíssima apresentação a qual foi feita em nosso município, e que aí que ele seja um incentivo para novos jovens e para novos despertar aqui dentro de nosso município. O meu boa noite para vocês.
Convido neste momento o vereador Marcelo Mota a fazer uso da palavra.
Excelentíssima senhora presidente desta Casa Legislativa, vereadora Surama Martins. Quero cumprimentar também os nobres colegas vereadores, vereadoras. Também quero cumprimentar o público aqui presente, em nome do ex-vereador Carlos Dadiva, que se encontra aqui. Quero também cumprimentar os ouvintes da rádio Cidade Luz FM 104,9. Quero também cumprimentar os internautas do blog do Francinaldo Publicidades e do Guadalupe Agora. Hoje volto a falar novamente sobre o transporte dos estudantes para Floriano. Esse assunto já está se tornando enjoativo, mas quero fazer aqui uma denúncia. O ônibus que está fazendo esse transporte é para levar alunos ou para levar pessoas para trabalharem? Ou seja, fui procurado por alguns estudantes, me informaram que estão tomando vaga deles, estudantes, para transportarem pessoas para ir dar aula em Floriano. Eu pergunto aos nobres colegas, ao nobre colega vereador Tarde Santos, você acha justo isso, vereador? O ônibus para carregar estudante, os estudantes que estão procurando ser alguma coisa na vida, ou carregar pessoas para ir trabalhar? Então, eu irei fazer uma denúncia junto ao Ministério Público para que sejam tomadas as devidas providências. Outro assunto é com relação às atividades do CCI. No mês de março, eu cobrei aqui o reinício das atividades do CCI e até agora não foram reiniciadas as atividades. Ou seja, os nossos velhos estão cobrando, estão nos procurando e cobrando. Ou seja, estive lá no CCI do Coqueiro, as instalações estão em perfeitas condições. Se o da Cruzeta não dá para funcionar agora, então, por enquanto, poderia iniciar lá no bairro Coqueiro, no, nas instalações do bairro Coqueiro, que lá está em perfeito estado. Outro assunto é com relação à farra das portarias que existe na cidade de Guadalupe. A farra foi tão grande que o cargo de coordenador de turismo do nosso município foi dado para duas pessoas. Isso é uma vergonha, é uma coisa que, sinceramente, prometeram tanto que terminou dando o cargo de coordenação de turismo, deram para duas pessoas. A portaria está lá no diário dos municípios. A portaria de número 51/2017 está no nome de um cidadão, correligionário da prefeita. E a portaria de número 83 está lá. 83/2017 está lá, o mesmo cargo para outro correligionário da prefeita. Então, é um caso para ser apurado. E também aqui, aproveitando este momento, eu quero parabenizar aqui o blog do Francinaldo Publicidades pela conquista de mais de 2 milhões de acessos. Parabéns, Francinaldo. Quero aqui também me solidarizar com os sem-tetos. Estão aí, hoje rolaram vários áudios aí nas redes sociais. Eu quero dizer aos sem-tetos, ali o nosso amigo André, que estou à disposição de vocês para apoiá-los no que for preciso. E quero dizer que amanhã estarei presente na reunião às 19 horas para prestigiar vocês e contribuir com alguma informação. E para finalizar, quero agradecer aqui a audiência de todos. O meu pai, o ex-vereador Zé Mota, que está lá com seu radinho ouvindo. A minha esposa Wilma Fernanda, a minha filha Mariana. A tia Eliette Mouzinho aqui. O José Raimundo, popular Cutia. O meu amigo Joaquim do Gabriel, lá no povoado Aprazível. O meu amigo José Carlos, ali na fazenda Lagoa do Peixe. O meu amigo Agnello, lá no Cardoso. E o meu amigo Jairo, lá no bairro Coqueiro. Um grande abraço e até a próxima. Boa noite.
Nesse momento, eu convido o vereador Jesse James a fazer uso da palavra.
Através da 104.9, através da internet do blog Guadalupe Agora, TV Guadalupe Web, Guadalupe FM Web, Francinaldo Publicidades, meus parabéns pela grande audiência. Saúdo todos aqui presentes, na pessoa do seu Sena, todos sintonizados em todas as localidades do nosso município, a todos os vereadores, todas as vereadoras, enfim, todo e qualquer cidadão que estão acompanhando esta transmissão. Primeiramente, aqui quero falar de um projeto. Eu vou deixar, devido tanto assunto, vai ser discutido na próxima sessão, relatado e votado o projeto do Cine Teatro. Mas, aqui primeiramente, teve tantos assuntos que me chamaram atenção nesta sessão de hoje, em relação a pessoas que foram citadas, pessoas ausentes, pessoas que não estão presentes, não podem se defender, e não em razão de defesa, mas em relação ao senhor Edson, que é um senhor que escolheu hoje Guadalupe para trabalhar, prestar seu relevante serviço de qualidade em nosso município. Olhando por esse lado, não vou aqui apontar o dedo o que o Edson fez, deixou de fazer em outro município. O que me compete, o que compete a todos nós aqui, é o que ele tem para fazer para com nós, para com o nosso município e com nós, filhos de Guadalupe. Às vezes é bom nós olharmos, às vezes nós apontamos o dedo para uma pessoa e tem dois dedos apontados para nós. É bom que isso fique bem claro, isso fique bem atento. Quando apontamos um dedo, sempre é bom tomar cuidado. Às vezes dentro do, no escuro, tem dois, três, quatro dedos grandiosos apontados para nós. Em falar de barriga cheia, eu até me admiro, porque o vereador daí fez parte do governo passado, tinha um cargo de confiança, onde ganhava R$5.000 e a barriga era cheia. Então isso é assim mesmo. Política vão, vem, vão, a mudança do governo, os cargos de confiança são mudados, secretariado é mudado e tem que ser respeitado. O que jamais a gente não vai admitir é uma pessoa apontar o dedo e esquecer que tem dois apontados para si. Ou então alguém que estiver nos corredores da prefeitura recebendo sem trabalhar. O que jamais vamos admitir. O que é correto, vamos assinar embaixo. O que é errado, vamos falar. Vamos tentar consertar. Vamos ajudar. Quanto aos terrenos, vereador, eu me lembro bem que a sua excelência, juntamente com o ex-prefeito e o candidato, o ex-candidato Amadeu Júnior, quantas e quantas vezes chamaram a polícia para prender e para expulsar aquelas pessoas que queriam lote, aquelas pessoas carentes que tanto lutaram para conseguir o lote. Quantas e quantas e quantas vezes as pessoas passaram sofrimentos, passaram situações constrangedoras a toda a família, quando eles conseguiam apenas um lote, querendo um lote porque não tinha, e aí o que recebia? As costas da gestão. O prefeito virava as costas para eles, o ex-candidato virava as costas para eles, muitas pessoas dentro do município viraram as costas para eles. É que nem a história, um irrigante me procurou e falou: o prefeito Ali me levou em Teresina, um deputado tal vai conseguir tal, o prefeito está interessado no projeto. Mas, meu amigo, eu acho muito interessante um cara que passa 8 anos no poder, vira as costas para o povo, vira as costas para o projeto de irrigação, até uma máquina para fazer, arrumar as estradas aqui para dois irmãos, os empresários têm que se juntar, porque nem a máquina ele deu. Aí agora, depois que perde, aí quer dar um de bonzinho: ah, agora eu vou resolver os problemas. Meu amigo, se fosse comigo, eu mandava catar banana. Eu, no meu lugar, eu mandava catar banana, porque não justifica um gestor passar 8 anos virando as costas com a associação, e no dia que ele tem a oportunidade, que ele não tem mais a oportunidade de ajudar, mas que quer fazer um de bonzinho: não, agora eu vou ajudar, bora lá em Teresina, bora aqui em Vidagazão, bora lá pra gente resolver as coisas. Então isso é inadmissível. Falar de passado, vamos, agora vamos falar mesmo, não vamos esquecer de nada. Vamos falar tudo, vamos jogar as cartas na mesa, já que é para falar de passado. Vamos lembrar aqui da creche que o prefeito deixou voltar, a creche para as crianças, porque ele não tinha responsabilidade, simplesmente de arrumar um terreno. Vamos lembrar do CAPS, que o prefeito deixou voltar o convênio por incompetência dele. Vamos lembrar da ambulância nova que a prefeita recebeu, porque o ex-prefeito nunca teve interesse de buscar. Vamos lembrar da ambulância que seu Domiciano virou, que depenaram toda a ambulância, até o diferencial carregado da ambulância. Vamos lembrar disso. Vamos lembrar também dessa energia que está sendo parcelada por conta de um débito de mais de 6 meses que o Alho não pagou, que deixou na prefeitura. Vamos lembrar dos arquivos que o prefeito apagou, que não deixou nada nos computadores, deixou a cidade cheia de mato, deixou a cidade escura, todos os prédios abandonados. Vamos lembrar disso também. Será se isso não vale? Será se isso não é passado? O meu ver, isso é passado e faz parte da administração atual também.
porque estamos trabalhando consequentemente da gestão passada, dos horrores que foram ficados da gestão passada. Então é bom também que isso fique claro, que passa também, use também dessa tribuna quando se fala de passado, e lembre do passado, vamos lembrar do passado horrível que ficou. Eu hoje estive no bairro Cruzeta, na abertura de várias ruas que foram iniciadas hoje. A dificuldade é grande, muitas pessoas vão passar constrangimento por falta de material, mas vai ser regularizado sim. Ruas que o prefeito doou na época da campanha em troca de voto e nunca teve a importância e o interesse de recuperar e pelo menos de abrir. Se passava carreira de bicicleta, ou então tinha eles que forçavam o seu transporte poder entrar. Vamos falar isso também. E em relação ao 13º do ano passado, se ficou dinheiro, foi dentro de algum armário que até hoje nunca acharam esse dinheiro. Vou até comunicar amanhã para procurar esse dinheiro, porque esse dinheiro não ficou não, do 13º do ano passado não. E aqui também em relação a um fator que está causando muita polêmica em nosso município, em relação ao lote, houve uma primeira etapa no loteamento do nosso município. Houve uma invasão no referido loteamento devido a uma terra que é equivalente à média de mais de 308 hectares, onde era da Chesse e foi doado para o município. Onde só houve uma invasão, não foi por causa dos invasores, não foi por livre e espontânea vontade deles. Houve uma invasão devido à falta de interesse que o gestor teve para com aquelas pessoas. O povo especulava. O povo esperava uma ação do prefeito para com aquela terra recebida, que o prefeito pudesse doar para aqueles que não tinham lote. O que houve? O povo ficou com medo de acontecer o que aconteceu em outras campanhas. Deixar para daqueles lotes em troca de voto no período eleitoral. E foi por esse tal motivo que as pessoas se uniram e invadiram aquelas terras. E hoje, existe uma segunda etapa. O que é a segunda etapa? A segunda etapa é onde não existe mais guerra. Só existe um movimento enquanto não houver uma explicação de um gestor. Eu quero aqui reafirmar, deixar bem claro, neste microfone, nesta tribuna que eu vos falo, a todos os ouvintes, que a prefeita municipal de Guadalupe tem um total interesse em legalizar todos aqueles poceiros que estão dentro daqueles lotes no referido local que aqui eu falei. A prefeita não tem nenhum interesse em alterar nada. A prefeita não alterou nada. A prefeita não alterou nenhum mapa. O que ela fez foi legalizar, porque no dia 2 de fevereiro ele caminhou um ofício ao secretário de infraestrutura solicitando dele e do engenheiro que fizesse o levantamento daquela área. A prefeitura jamais ela pode chegar numa área a um dono de um lote A ou B e dizer que me dá aqui, que vai ser legalizado desse jeito. Não é dessa forma. Vai ser legalizado porque lá foi feito com responsabilidade, lá foram feitas ruas, atenderam as medidas, foram feitos terreno que atenderam as demandas que o município exige. Sim, vai ser legalizado. Quero aqui só esclarecer que a prefeita Nedinha, o vice-prefeito Adilma Miranda, todos os vereadores que inclusive tiveram o interesse de ir àquela área para que a patroa pudesse iniciar a abertura das ruas que estavam matadas, esburacadas devido ao período chuvoso, e afirmar, transmitir a todos vocês presentes, a todos vocês ouvintes, que a Nedinha irá sim fazer uma reunião, também respeitando qualquer um que queira fazer sua reunião, é o respeito de cada um que queira fazer sua reunião, sem nenhum problema, uma ou duas ou dez reuniões, isso é um livre arbítrio de quem quiser fazer, mas a prefeita também tem interesse em fazer o seu interesse no local que ela escolha, no local que ela possa dar aos colegas, aqueles que interessam saber o que ela vai fazer, a sua proposta. A Nedinha não vai prejudicar ninguém, a Nedinha não vai tirar um cidadão sequer daquele local. Agora eu digo e afirmo que aquele que tiver casa não vai receber não, aquele que tiver lote fora não vai receber. Aquele que tiver uma renda alta não vai receber. Isso eu não tenho medo de dizer, porque ela vai dizer no dia da reunião. Mas eu só estou para esclarecer isso, que o interesse nosso, o interesse da prefeita, que fique bem claro, o que foi prometido vai ser cumprido, porque no plano de governo da prefeita, onde existe dar lote àquelas pessoas que não podem, dar o lote àquelas pessoas que não têm condições financeiras. Não vamos tentar botar palavras na boca da gestora, tentar botar palavras na boca dos representantes, porque o interesse deles é apenas esse: legalizar todo o povo existente naquela Vila Nova 2, até porque quem acompanhou a trajetória daquela Vila Nova desde o início, que aqui eu não quero falar em detalhes, sabe tudo o que foi que aconteceu, quem foi as pessoas que pisaram neles, quem foram as pessoas que ajudaram. Eles são sabedores disso, mas também terão que ter humildade de reconhecer e saber, e tenho a certeza que a prefeita vai legalizar todo mundo do bairro Vila Nova 2. Jamais ela usou um meio de comunicação, ou qualquer que seja, para tentar degrenhar a imagem de ninguém e tentar passar que não queria resolver o problema daquele povo, daquele bairro. O problema vai ser resolvido. Quem dá o terreno sou eu. Quem dá o terreno não é você. Quem vai dar o terreno é a prefeitura. E aquela história de dizer é da prefeitura, é do povo. Negativo. É da prefeitura, é da prefeitura. A prefeitura tem seus meios cabíveis, seus meios jurídicos, para que possa resolver e solucionar os problemas. Não compete a mim, nem A, nem a B, não. Existe toda a legalidade, existe todo o parâmetro, e irão ser atendidos. E não vai existir essa questão de invasão, essa questão de Aldo B, porque a prefeita é compromissada com o povo. Isso não vai acontecer, não. Porque a prefeita tem a exclusiva vontade de legalizar todo mundo, e quero que saiba, a prefeita vai legalizar onde ela própria vai, os carros estarão na rua, vai haver uma reunião amanhã às 7h30 na Câmara Municipal, a reunião da prefeita, e todos aqueles que queiram participar, que tenham interesse em ouvir a prefeita, porque a prefeita é quem vai legalizar. É a prefeita que tem o poder de legalizar, onde ela encaminhará um projeto para esta Câmara, onde os vereadores vão votar. Entendeu? E vai ter uma comissão que vai saber se existe pessoas com 2 lotes, se existe pessoas com 5, se existe pessoas com poder aquisitivo alto que pode comprar e está tomando o lugar de quem não pode. Então, eu só queria aqui esclarecer isso e dizer que eu não tenho raiva de ninguém, não tenho inimigo, e não me preocupo com o que falam de mim. Eu sou uma pessoa pública, estou sujeito a críticas de qualquer pessoa, não dou um pingo de importância a isso, não. Isso de forma alguma me atinge, jamais irá me atingir, até porque eu sou um representante do povo. Eu não, jamais eu vou agradar todo mundo. Quantas e quantas vezes eu enfrentei até a polícia, que nem eu enfrentei um policial da vila já aposentado, com um fuzil na mão, mandando eu encostar no carro, e eu enfrentei ele. Enfrentei um delegado, um capitão da polícia, a favor do povo. E enfrento qualquer um. Nós jamais possamos cruzar os braços perante esse tipo de coisa, não. Jamais, você pode ter certeza disso, que eu digo por mim, que o vereador Jesse Jamos jamais vai se curvar a qualquer tipo de coisa dessa parte. E transmitir, viu, vereador? Transmita, amanhã teremos a reunião às 7h30 aqui na Câmara, reunião da prefeita, a todos aqueles que querem legalizar seu lote, que compareçam, porque aí o interesse dela é esse, legalizar o lote de todo mundo, e assim será. Obrigado a todos.
Neste momento, eu convido o nosso vice-presidente, segundo vice-presidente, Adão Moura, a fazer uso da palavra.
Cumprimento a excelentíssima senhora presidente desta casa, vereadora Surama Martins, em seu nome, todos os membros da mesa, senhoras e senhores vereadores, cumprimentando os presentes, na pessoa do ex-vereador Carlos da Diva, seu Sena, dona Neuza, secretário Willames, Vanessa, Arcônio, Daniel. Cumprimento também a todos que estão nos ouvindo através da Rádio 104, Guadalupe Agora, Francinaldo Publicidades, Zonas Urbana e Rural. Quero iniciar minha fala dizendo que estarei solicitando do deputado Jorgiano Neto, via ofício, a instalação da internet grátis para as praças do bairro Cruzeta, Coqueiro, Bela Vista, Vila Parnaíba e demais bairros de Guadalupe. O projeto é do governo do estado, programa Piauí Conectado. Quero cobrar da gestão da prefeita Neidinha. Eu poderia aqui hoje, e posso fazer essas solicitações, porque fui eleito pelo povo de Guadalupe para fazer as cobranças e as solicitações que julgar necessário para a cidade de Guadalupe. E eu quero, nesse momento, eu poderia estar aqui falando apenas numa fossa estourada que tem lá na 140, em frente à casa da dona Zélia, na rua Beira Rio, que está tomada pelo lixo, mas hoje eu quero falar de toda a cidade, porque percorri os bairros e vi que já é hora de se iniciar essa limpeza. Tive informações que a prefeita de Guadalupe, a dona Neidinha, e o vereador Adão Moura, que votou nela, acredita no seu governo. Eu acredito que ela vai ser uma grande gestora para a nossa cidade, mas quero fazer as cobranças necessárias. Tive informações que a prefeita assinou a renovação do contrato com a empresa Bela Vista. Não vejo essa empresa com bons olhos. Quero deixar registrado nesta casa, porque essa empresa trabalhou na gestão passada e não fez um bom trabalho na cidade de Guadalupe. E eu quero dizer que quando essa empresa iniciar seu trabalho na cidade de Guadalupe, o vereador Adão Moura estará fiscalizando. Vou fiscalizar de perto. Quero falar também, cumprimentar o secretário de infraestrutura, que eu tive notícia que começou já a fazer a iluminação da 140 na Vila Parnaíba. E eu cumprimento e espero que seja feito também no restante da cidade. Eu quero encerrar, senhora presidente, só registrando que eu acredito sim que a prefeita Neidinha vai ser a maior gestora desta cidade, mas sempre estarei fazendo aquelas cobranças que este vereador julgar necessário. Muito obrigado e boa noite.
Quero, neste momento, cumprimentar aos nobres colegas vereadores, na pessoa do meu amigo Tarly Santos, cumprimentar aos amigos aqui presentes neste plenário, na pessoa do meu amigo Tantino, seu Sena, dona Neuza, e os amigos ouvintes que estão sintonizados nesta emissora e em diversos meios de comunicação. O meu cordial boa noite. Inicio as minhas palavras convidando aos nobres colegas vereadores e à população que nos ouve neste momento a participar do novenário e festa de Santo Expedito, né, que está acontecendo aqui no bairro, no centro da nossa cidade, na Igreja Matriz Nossa Senhora de Guadalupe. Hoje é a segunda noite e a Câmara Municipal de Guadalupe está sendo convidada a participar, a ter a sua noite no dia 24. Só que eu vou conversar com o padre Gilvan, já adiantando aos nobres colegas vereadores, e 24 é uma segunda-feira. Particularmente, eu não acho justo nós deixarmos de realizar uma sessão a participarmos desta noite. Eu quero que ele troque essa noite, em vez de uma segunda, ou colocar no domingo. Irei conversar e colocarei, informarei individualmente no nosso grupo aos nobres vereadores para que possamos estar prestigiando este novenário e participando deste momento muito forte na fé cristã. Na oportunidade, não poderia deixar de parabenizar o grupo de teatro Nossa Senhora de Guadalupe, que realizou uma belíssima apresentação, A Paixão de Cristo, em nome, assim, do nosso vereador Martinei e a sua esposa, que foram participantes deste grupo. Os meus parabéns, foi um momento muito forte, um momento, assim, que emocionou muitas pessoas que estavam ali assistindo aquela encenação da Paixão de Cristo. Que no próximo ano este grupo possa estar mais treinado, né, com mais apoio, com mais incentivo, e com certeza realizará ainda mais um brilhante espetáculo. Quero, assim, justificar aqui a respeito do CCI, né? Eu estive com a secretária de assistência social, a ex-vereadora, vereadora Ana Lúcia, e houve por duas vezes um imprevisto para que o CCI, o Centro de Convivência dos Idosos, iniciasse os seus trabalhos. Mas eu quero, assim, afirmar aos nobres colegas vereadores que a Secretaria de Assistência Social está com seus programas todos em ativo, funcionando diariamente, a secretária correndo atrás dos benefícios para regularizar a questão do cadastramento do Bolsa Família, iniciou já o cadastro dos idosos. Por duas vezes o motivo foi um problema pessoal da prefeita Neidinha, por ter um compromisso em Teresina, e eles não querem iniciar os trabalhos do CCI sem a presença da prefeita. Mas, a semana passada foi o período da Semana Santa. Semana passada foi um problema particular da prefeita, uma reunião, e a semana passada, que antecedeu a Semana Santa, foi aproximação desse feriado. Mas, com certeza, essa semana iniciará os trabalhos do CCI. Quero, assim, também falar a respeito do que foi dito aqui em relação ao secretário Edson, a pessoa do Edson. Quero, assim, reforçar aqui as palavras da vereadora Francinete, que eu não posso aqui dizer que os comentários registrados aqui nesta tribuna pelo vereador Daí seja verdadeiro ou inverídico. Até porque eu conheci o Edson recentemente, não tenho muita amizade, mas eu quero, assim, garantir também, caso essas informações sejam verdadeiras, é importante também saber que a administração aqui é outra, o município de Guadalupe é outro. Se ele fez algo errado, que não era conivente lá na cidade que ele prestou esse serviço, que é a sua cidade, aqui é diferente, porque nós temos uma gestora atenciosa, competente, compromissada, cautelosa, e isso que é importante. Eu sei que ninguém administra só, nem a nossa residência, porque precisamos de um auxiliar para muitas vezes fazer o nosso almoço, muitas vezes lavar a nossa roupa, limpar a nossa casa. A prefeitura também não é diferente. Por quê? Que a prefeitura tem que ter o seu secretariado, os seus assessores, é para lhe auxiliar, mas a atenção da dona de casa, a atenção do gestor é fundamental, porque ele tem que estar atento a tudo. E eu posso garantir, vereador Odaí, que eu confio na prefeita Neidinha. Eu tenho certeza que pelo pulso que ela tem e pela demonstração ao longo de 90 dias que ela está à frente da prefeitura, ela não vai permitir que fatos como esse possam acontecer nessa gestão. E nós, que somos representantes desse povo, como bem falou o vereador Tales e o vereador Adão Moura, somos partes da atual administração, somos aliados, mas estamos aqui, temos uma determinação, defender o interesse do povo. Estarmos aqui mostrando e cobrando e apresentando benefícios para esta população. Como o vereador
Adão Moura, que me antecedeu, falou a respeito da empresa Bela Vista, que prestou um serviço na gestão passada, eu quero reforçar o mesmo pensamento que esta vereadora tem. Se esta empresa Bela Vista não fazia um trabalho eficiente na coleta, na limpeza, no rosto da nossa cidade, isso não quer dizer que vai acontecer nessa administração, não. O valor que vai ser pago, eu não posso aqui afirmar, porque eu não vi ainda essa licitação, esse aditivo que foi renovado, mas vai depender de quem? De nós que somos representantes. E nós também, vereadores, que somos aliados do prefeito, nós não podemos estar querendo interferir na decisão da gestora, não. Porque a prefeita é ela tem domínio e competência para contratar e renunciar a qualquer pessoa, contratar, nomear. Isso ninguém pode estar interferindo, não. Em relação à prestação de serviço, cabe assim a cada um de nós que representamos o povo de Guadalupe. E quero assim garantir à população de Guadalupe que os trabalhos da limpeza pública do Rosso Capino, está aqui na sessão aqui presente o nosso secretário Williams, já vai iniciar os trabalhos nos diversos bairros da nossa cidade, como também a iluminação pública. Então, é isso que nós queremos, é dar essa segurança à população de Guadalupe. Não vou aqui usar essa tribuna e dizer que a nossa cidade está limpa, não. Mas também nós precisamos ter paciência. A prefeita Neidinha está apenas com 90 dias, entrou no quarto mês. Será que ela vai solucionar o problema que ela encontrou em menos de 6 meses da sua administração? Então, vamos aqui estar apresentando os problemas, cobrando dos secretariados competentes, que é quem tem a capacidade de ajudar a prefeita a solucionar os problemas do nosso município. Como bem falou o vereador Odair, nós não podemos se envaidecer por fazer parte de uma gestão e fechar os olhos, né? Então nós temos que ter essa consciência. Fazer parte de uma gestão, sim, mas fazer parte e cobrar dela o que é da sua responsabilidade. É cobrar dela para oferecer o que Guadalupe está precisando, porque Guadalupe vem ao longo de muitos anos de uma administração descompromissada, de uma administração que dava calada como resposta a muitas coisas, de uma administração que não valorizava o funcionalismo público, de uma administração que não valorizou os bens que ele encontrou, as obras do nosso município, de uma administração que foi omisso à questão dos débitos de energia que deixou na Prefeitura Municipal de Guadalupe. E nessa oportunidade eu não posso assim deixar de falar, vereador Martinei, a respeito dos 117 mil. O vereador Jéssica até comentou que esse dinheiro pode até estar em algum armário, mas não, esse dinheiro está na prefeitura, ficou na prefeitura, mas só que o prefeito Allen não deixou nenhuma relação a quem era para ser pago esse salário, o 13º e as férias. A atual administração estava esperando o balanço geral, e o balanço geral já veio chegar, eu acho que acredito que esteja com uns 15 dias, mas eu acredito que a prefeita Neidinha, juntamente com os seus assessores, a sua assessoria jurídica, está fazendo um levantamento para regularizar este problema. Viu, vereador Jéssica? Então, ela não pagou por isso. Porque como é que ela ia pegar 117 mil e ia pagar a quem? Porque ele não deixou o nome dos funcionários que estavam em débito da esfera do 13º. Mas acredito que vamos ter a oportunidade da próxima semana, né? A gente já está aqui dizendo à população de Guadalupe que esse problema foi resolvido. Quero assim falar também a respeito do grupo, não é do grupo, do Vila Nova 2, né? Como o vereador Jess falou, amanhã a prefeita Neidinha, juntamente, eu estendo aqui este convite aos nobres colegas vereadores, à população aqui presente, que se queira fazer se fazer presente amanhã às 19h30 aqui na Câmara Municipal, uma reunião com a prefeita para falar a respeito da legalização deste loteamento Vila Nova 2. Somos sabedores que a prefeita Nedinha, em nenhum momento, ela quer tomar o terreno de ninguém. A pretensão da prefeita Nedinha é regularizar. Não foi à toa que, a partir do dia 2 de fevereiro, ela começou um trabalho, procurou o secretário de infraestrutura, Williams, para que iniciasse um trabalho de regularização, juntamente com um topógrafo. Nós já estivemos lá visitando há 15 dias atrás. A intenção da prefeita Nedinha é regularizar, dar os terrenos a quem realmente precisa. Como bem falou o vereador Jesse James, a prefeita Nedinha é a única que tem o poder e a competência de entregar os lotes à família que precisa. Critérios vão ter. Tem que ter critérios para as pessoas receberem um lote. Não adianta as pessoas pensar porque é da prefeitura. Como bem falou o vereador Martinei, esses terrenos foi a Chesf que deu, que o prefeito, o ex-prefeito, foi a Brasília, foi a Teresina, juntamente com o nosso vice Edvan Miranda. Mas muitas vezes ele fez um trabalho e se acomodou. Qual foi a atitude que o ex-prefeito, o Ali, teve no momento em que recebeu essas terras? Passou quanto tempo com essa documentação? Nenhuma atitude ele tomou. Então, no primeiro momento, aconteceu a invasão. E o segundo momento é o quê? Nós estamos no início de uma nova gestão que ela está comprometida a regularizar, a oficializar o Vila Nova 2, dando os lotes às famílias que realmente precisam. Essa é a garantia. E quem quer e quem quiser participar amanhã e ouvir da própria prefeita o que a sua base está aqui, orientada por ela, registrando aqui nessa tribuna, é só vir participar amanhã, a partir das 19h30, aqui na Câmara Municipal. Sintam-se convidados a participar desta reunião para se inteirar e realmente saber como é que vai ser feito. Outra coisa que o vereador já está me dizendo, que ninguém vai ser remanejado do seu lote que você já está lá reservado, mas que critérios vão existir. Então eu também quero ter conhecimento quais são esses critérios, para que depois eu possa estar informando a população. Quero assim me inteirar as palavras do vereador Adão Moura, quando ele vai, né, pedir ao nosso deputado Georgiano Neto a questão da internet às praças da nossa cidade, né? É importante. Vamos torcer, quero aqui me somar ao seu pedido para que realmente esse benefício possa chegar à nossa população. E eu quero, assim, já finalizando, reforçar aqui as palavras do nosso amigo vereador Tales em relação ao pedido do nosso pároco Padre Ivan Dias, em relação aos climatizadores. É necessário, importante nós nos unirmos e, na nossa noite, como temos a noite da Câmara nesse novenário, levarmos uma oferta significativa para oferecer o melhor conforto, tanto a nós que somos católicos praticantes, como a população de Guadalupe. Em relação às palavras da vereadora Francinete, quando falou a respeito do nosso deputado Júlio César, quero assim reforçar as suas palavras, fazer um comentário. Se há 20 anos o deputado Júlio César não enviou emendas ao nosso município de Guadalupe, com certeza os prefeitos que por aí passaram ao longo desses anos não procuraram o deputado Júlio César lá em seu gabinete em Brasília. E quero assim dizer, como bem falou o vereador, ele é um deputado atuante, que tem um trabalho reconhecido não só no Brasil, mas até no exterior, pela sua competência, pelo seu dinamismo, por ser um dos maiores deputados que mexe com o número, né, que gosta. Então ele gosta de procurar os prefeitos. Infelizmente, ao longo de 12 anos, nosso município estava fora do poder e os prefeitos não a procuraram. Mas nós voltamos ao poder para trabalhar, para fazer um trabalho novo, um trabalho diferenciado, ao lado de um deputado estadual dinâmico, competente, que muito tem feito por Guadalupe. Quero assim dizer que acredito, que confio, que esse trio vai fazer a diferença que Guadalupe tanto almeja e precisa. Júlio César, Georgiano Neto e Nedinha, à frente da prefeitura, com certeza, ouvindo os seus aliados, valorizando aquelas pessoas que sempre confiaram, acreditaram no seu trabalho, ela vai fazer uma boa gestão. Não, já finalizando, não esquecendo as palavras do vereador Odaí, quando se falava que boa parte dos aliados da prefeita Nedinha hoje eram seus adversários. Mas, infelizmente, quem sou eu, quem somos nós para fazer este tipo de comentário? A política, ela é dinâmica. Hoje, os meus adversários poderão ser meus aliados. Mas aqui eu falo dessa aliada que a prefeita Nedinha tem por ter mais de 25 anos entre eu e o meu esposo Domingos, uma ficha partidária. Então, são 25 anos no partido antigo PFL, que hoje é o Democratas, confiando, acreditando, entrando a cada eleição, de casa em casa, mostrando e dizendo à população que a melhor opção era Nedinha prefeita. E hoje ela está aí. Muitas vezes, por 80% de suas cobranças, ser pedido de emprego. E alguém falou, o vereador Marcelo, já ia esquecer, que existe uma farra de portarias, mas eu discordo do seu respeito, mas discordo do seu pronunciamento, do seu posicionamento, até porque nós aqui estamos cobrando da prefeita Nedinha o secretário de esporte, nós estamos cobrando da prefeita Nedinha o ouvidor que ela ainda não nomeou, nós estamos cobrando da prefeita Nedinha o secretário de agricultura que ainda não foi nomeado, e muitos outros cargos, já foi, né? É porque eu não peguei, mas em muitos outros cargos ainda necessita de nomeação. Então, aqui eu já disse e vou repetir mais uma vez. A prefeita Nedinha tem demonstrado cautela, ela tem demonstrado uma preocupação para não prejudicar a sua administração. E se houve, vereador Marcelo, essas duas nomeações pelo mesmo cargo, com certeza foi algum equívoco ou alguma falha. A prefeita Nedinha tem sido cautelosa. Ela tem desgostado muitos aliados seus, mas ela está fazendo isso de coração partido, porque ela não quer correr o risco de encher a prefeitura de serviço prestado e no final do mês não ter condição de pagar. E nós, que representamos o povo, estamos aqui usando essa tribuna, falando dela que ela está botando os pais de família para trabalhar, ela não está pagando. Então, eu quero assim finalizar minhas palavras, pedir a proteção de Deus, né, por ter nos proporcionado mais esta sessão, finalizar assim enaltecendo e agradecendo a presença dos vereadores Thales, Francinete, Marcelo Mota, Odaí, Martinei, Adão Moura, Jesse James, e agradecer a presença dos amigos que vieram prestigiar a nossa sessão e dos ouvintes que estão sintonizados tanto na Guadalupe FM, na Rádio 104, Cidade Luz 104.9. Sob a proteção de Deus, declaro encerrada esta sessão do dia 17 de abril de 2017. Boa noite.